Leonardo, e a Manchester FM traz agora para você, ouvinte, as principais notícias de hoje.
Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester.
No ar o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, hoje dia 4 de dezembro de 2014.
As manchetes de hoje.
O Globo, produção industrial se mantém estável em outubro. O estado de São Paulo, IPCS pode fechar o ano em 6,80%, aponta Fundação Getúlio Vargas. O Dia, dinheiro acaba e elétricas ficam com conta bilionária. Jornal do Brasil, Dilma reforça ao mercado o compromisso de frear gastos. Folha de São Paulo, na pecuária brasileira, emissões de gases estufa ficaram estáveis em 2013. Correio Brasiliense, expectativa de vida no Brasil aumenta 12,4 anos e afeta fator previdenciário. O Popular, puxado por comércio e serviços, consumo de energia sobe. Diário da Manhã, governo adia pagamento de atrasados do INSS de até R$ 43.440.
Notícias da Manchester. Ademar Santillo.
Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos aqueles que acompanham aqui a programação da Manchester FM 93,3. Olha, a nível nacional, a grande batalha é com relação ao que o Congresso Nacional aprovou na madrugada de hoje. Por volta de 13h30 da manhã de hoje, o Congresso Nacional aprovou a modificação na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, consequentemente, a presidente Dilma, pelo menos com relação a essa aprovação, ela fica livre de qualquer punição por não ter cumprido a lei de diretrizes orçamentárias, gastou mais do que aquilo que era previsto e, consequentemente, ela conseguiu driblar a lei da responsabilidade fiscal. Mas o que interessa para nós também está aqui na nossa cidade. E como eu tenho dito, é preferível a gente prevenir do que remediar. A prevenção sempre é melhor. É melhor do que esperar que a coisa aconteça e depois você ter que aplicar um remédio para solucionar aquilo que poderia ter sido evitado através da vacina, através de um trabalho preventivo. E nós ainda não aprovamos duas coisas muito importantes para esse ano. A primeira delas é com relação ao IPTU. Não há dúvida que a Prefeitura Municipal de Anápolis, o prefeito João Gomes, quer arrecadar mais. Primeiro era através da planta de valores, mas como a planta de valores foi feita no escuro, sem um critério realmente que possa ser defensável, eles resolveram dar uma paralisação na planta de valores, que aumentava lote aí até a 1000% em relação ao valor do metro quadrado hoje. Eu volto a afirmar, lote que custava R$ 15,90 um metro quadrado, eles passaram para R$ 150. Então isso, imagine o que, ia acontecer com a cidade, mas o prefeito quer cobrar o IPTU a mais o ano que vem, o ano 2015. E ele está pouco preocupando qual foi a inflação, qual é que foi o reajuste que houve no salário do trabalhador. O que é que o trabalhador aumentou no seu salário mínimo deste ano para o ano que vem? Ele quer 30%, 30% de aumento no IPTU. O que é um absurdo, uma vez que isso representa muito na renda de uma família pobre. E a maioria da população não tem realmente dinheiro para ficar gastando em impostos e taxas dessa quantidade. O Brasil já é o país onde se paga a maior carga tributária. E a carga tributária, eu volto a dizer, não é o empresário quem paga. Quem paga a alta taxa tributária é a população. Você, quando vai comprar a verdura lá na feira, você, quando vai comprar o seu café para tomar de manhã, hora que compra o fósforo para poder fazer acender o fogão, hora que você vai comprar qualquer objeto para sua casa, hora que você vai comprar os gêneros alimentícios, a carne, o feijão, o arroz, você está pagando impostos. E você paga o imposto que o governo cobra e ainda o lucro do empresário. Então, cada dia que você chega no supermercado, você vai encontrar a mercadoria já mais cara. E geralmente esse aumento é em função dos impostos que você paga. Agora vem ainda aumento do IPTU, vem aí aumento do preço dos produtos para a educação, vem uma série de outros aumentos aí previstos para 2014. E você que não tem nem carro, que anda de ônibus, você também está pagando o imposto mais caro na medida que a gasolina, que o diesel sobe de preço. Então, realmente é preciso que o prefeito bote a mão na consciência. A população, principalmente a classe média e a pequena renda, essa população é a grande sacrificada. Não são os grandes empresários que vão ser sacrificados com o aumento do IPTU ou do ITU. Quem vai ser sacrificado é o pequeno, é aquele que lutou desesperadamente para ter uma casa onde morar, que morou durante muito tempo onde havia só poeira e buraco, e que nós, passando pela prefeitura, levamos o benefício do asfalto a vários pontos que eles nem acreditavam que isso um dia ia acontecer, e nem cobramos o valor do asfalto. Fizemos o asfalto de graça para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Mas agora vem o prefeito, fala que aquilo valorizou, e diante dessa valorização quer cobrar uma taxa enorme de 30% a mais no IPTU, e nós temos que lutar é agora, porque até agora a matéria ainda não foi aprovada pela Câmara Municipal. E há vereador lá que tem compromisso com o povo. Nem todos têm compromisso só com a prefeitura. Temos aqueles que têm compromisso com a prefeitura que estão muito mais ligados ao prefeito que ao povo. Só é ligado ao povo na hora de pedir voto. Mas depois que pega o mandato, faz o ajeitamento com o prefeito e automaticamente passam a ser quase que um empregado do prefeito municipal. Mas tem muito vereador que não tem esse compromisso, que ainda continua com o compromisso com o povo, e é essa gente que vai votar. E nós acreditamos que vote na defesa do povo e não na defesa da prefeitura municipal. Mas eu quero falar de um outro assunto, que é também da cidade e muito importante, é o terminal urbano, o terminal 2. Aquela obra hoje, se for realizada, forte como ela é, bonita, pomposa como ela é, importante como ela é, você não constrói por menos de R$1 milhão. Eles vão gastar R$133 mil para demolir o terminal 2. Para que demolir o terminal 2? Para quem passar do outro lado da Praça Americana do Brasil, ali perto onde o Anapolino tinha o seu hospital, o Hospital Dom Bosco, de lá poder ver a estação ferroviária livre. Essa estação ferroviária, se nós não tivéssemos construído o Terminal 2, ela já teria desaparecido, através da presença de vândalos, a presença de desocupados, e ainda seria a região lá toda tomada por barracas e, consequentemente, facilitaria a deterioração da estação. Nós mantivemos o Terminal 2 e mantivemos a estação lá dentro, garantida. Ela está garantida. Lá na região de Minas Gerais, onde tem as obras do Aleijadinho, já se fala em tirar, lá de Congonhas do Campo, aquela quantidade de estátuas dos profetas que o Aleijadinho fez, porque o tempo está deteriorando. Aquilo é um patrimônio nacional, mas elas vão para um museu para serem livres da intempéries, para que elas não possam ser deterioradas pelo tempo. Aqui nós temos uma estação que está defendida pelo Terminal 2 e eles querem derrubar o Terminal 2. E de acordo com a decisão que foi tomada na Justiça, dia 1º de janeiro, já está chegando aí, dia 1º de janeiro, agora 2015, as 5 baias que ainda restam lá no Terminal 2 vão sair. Eles vão retirar as baias de lá e levarem para o Terminal 1. O Terminal 1 já é todo ele sufocado com as baias anteriores, tanto que foi construído o Terminal 2 porque essas baias não cabiam no Terminal 1, pois elas vão para o Terminal 1, apesar do número de pessoas que usam o ônibus ter aumentado. Aumentou a presença daquele que usa o ônibus e vão diminuir o espaço para atender a população. Isso poderá afetar no futuro, não muito distante, a integração da passagem, que para aqueles que fazem dois percursos, representou 50% de diminuição nos seus gastos com o transporte. Ele pagava duas passagens para ir de casa ao serviço e duas do serviço para casa, e hoje paga uma de ida e uma de volta. Isso representa 50% de economia por dia. Olha, derrubar o Terminal 2 é realmente um crime que se comete contra a população de baixa renda. Ali o Terminal 2 dá dignidade para a população. Tem o seu sanitário, onde a pessoa está esperando o ônibus, possa usar. Não faz aquele amontoado de gente que ficava tomando sol ou chuva às margens da sarjeta da Praça Americana do Brasil. Então nós temos que lutar. Dia 1º agora, acabam as 5 baias. Depois, numa outra reunião, que está marcada um pouco mais à frente, haverá a grande decisão, o dia em que o terminal vai ser derrubado. E por que que eu digo que o terminal vai ser derrubado? Porque a prefeitura já contratou a empresa. São R$133 mil para derrubar uma obra que vale mais de R$1 milhão e que tem um serviço social extraordinário, porque o terminal não abriga malandro, não abriga desocupados. O terminal abriga o trabalhador que usa aquele local para pegar com dignidade e segurança o seu ônibus para casa ou descer para ir trabalhar no centro da cidade ou então fazer a intermediação para outro ônibus que vai levá-lo para outro bairro. Isso é um absurdo. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar isso de forma tranquila. O Terminal 2 não pode ser derrubado. Ele é obra mais importante para a população carente de Anápolis. É realmente uma obra fantástica para gente pobre. Não é porque é pobre que não tem direito de ter um lugar seguro e garantido. Tem muita gente que odeia aquilo lá porque não gosta de ver o pobre bem beneficiado. Nós fizemos aquilo, não foi para boniteza e nem para poder agradar quem tem carro de luxo. Nós fizemos aquilo para aquele que é trabalhador, que usa o transporte coletivo em Anápolis e precisa do terminal. Nós vamos continuar defendendo o terminal, que já está a caminho da sua destruição, e temos que falar agora, antes que ele seja destruído. Porque depois que a empresa entrar e derrubar, já não tem mais o que falar. Vamos falar agora para evitar que isso aconteça, num prejuízo inestimável à população anapolina.
Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. Noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Notícias do Brasil.
Os segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que tiveram os atrasados liberados pelo juiz em outubro, receberão um dinheiro extra da União, mas terão que esperar mais pelo pagamento. O governo federal atrasou o depósito do lote. A bolada com os atrasados de até R$ 43.440, ou 60 salários mínimos hoje, deveria ter sido liberada para a Justiça até 30 de novembro. Se não tivesse ocorrido o atraso, os aposentados receberiam a partir do dia 10 de dezembro. Como isso não ocorreu, o atrasado poderá ter juros de até 0,5% ao mês. Conforme a lei, o atraso de 60 dias contados da data da ordem de pagamento emitida pelo juiz dá direito a esses juros.
Notícias da Manchester.
A produção industrial brasileira se manteve estável na passagem de setembro para outubro desse ano. Em setembro, a indústria havia recuado 0,2%. Os dados da pesquisa industrial mensal Produção Física foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com outubro do ano passado, houve uma queda de 3,6%. A indústria acumula perdas de 3% no ano e de 2,6% no período de 12 meses, de acordo com o IBGE. Os bens de capital, ou seja, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, e os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados na produção, ficaram estáveis entre setembro e outubro. Os bens de consumo duráveis tiveram quedas de 0,8% e os bens de consumo semi e não duráveis caíram 0,6%.
Notícias da Manchester.
A expectativa de vida no Brasil cresceu 12,4 anos de 1980 a 2013. Dados da Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil em 2013, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que a média de vida de um brasileiro hoje é de 74,9 anos. As mulheres continuam com expectativa de vida maior que a dos homens, muito em função da violência. E a grande melhora ocorreu nas parcelas populacionais mais jovens, até 5 anos e superiores a 70 anos. O resultado é que brasileiros vivem mais e devem trabalhar por mais tempo para ter a mesma aposentadoria. A tábua do ano passado mostrava expectativa média de 74,6 anos.
Notícias da Manchester.
Plantão policial. Plantão policial.
Márcio Gomes.
Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas da área policial em Anápolis. Olha, gente, temos de tudo um pouco na Delegacia Geral da Polícia Civil, no plantão da doutora Carla Portes Poubel. Mas nós tivemos, gente, talvez a principal ocorrência registrada nas últimas horas em Anápolis, envolvendo um tráfico de entorpecentes, que acabou sendo efetuada essa prisão através do GENARC. Cerca de 25 mil pedras de crack que seriam fabricadas com a pasta base foram apreendidas pela polícia. Duas pessoas foram presas. As pessoas que foram presas, Rodrigo da Cunha Campos e ainda a moça de nome Jaqueline Passos. Essa moça namorada do Rodrigo, Jaqueline Passos de Amorim. Essa ocorrência começou na região do Jardim Alexandrina e terminou no bairro Itamaraty. Gente, muita droga foi retirada de circulação. Pasta base, cocaína, crack, dinheiro, muito material para dolar essa droga para ser vendida aqui na cidade. Nós acompanhamos até o início da madrugada desta quinta-feira esta ocorrência do GENARC. E o doutor Cleiton Lobo dava detalhes e falava dessa prisão desse Rodrigo, que já foi preso pelo GENARC, e de um trabalho de investigação que vinha sendo feito. Vários botes que a polícia já estava dando nesse rapaz, tentando levá-lo até a cadeia, e agora conseguiu. Acompanhe.
A GENARC, ela vem investigando o Rodrigo da Cunha Campos já há cerca de 2 meses. Há um tempo atrás, nós tentamos fazer um flagrante dele na região da Jaiara, exatamente uns 6 meses e meio. tentamos efetuar um flagrante, mas ele tomou conhecimento de que nós estávamos na área e ele evadiu-se do local e restou impossibilitada a prisão dele nesse dia, certo? E, inclusive, depois desse fato, ele se mudou para esse endereço do dia de hoje, onde nós, depois de vários levantamentos e investigações, nós descobrimos, certo, que ele estava morando ali na Alexandrina, no fundo do Colégio Militar. E nós diligenciamos para lá, certo, já viemos acompanhando ele e hoje decidimos, não, vamos realmente pegá-lo em alguma situação de flagrância, abordá-lo e fazer uma busca na sua casa. Abordamos ele, certo, na residência, informamos acerca da denúncia de tráfico. No momento da abordagem, foi em frente ao prédio, um apartamento que ele mora. Abordamos ele na via pública, em frente ao prédio, no momento que ele estava aproximando-se da namorada dele, que estava na porta. E lá, nós encontramos toda essa quantidade de droga. Então, nós encontramos cocaína, nós encontramos pasta base de crack, nós encontramos várias pedras de crack, nós encontramos dinheiro picado, nós encontramos vários pacotes referentes a outras pedras e que ele tinha adquirido, outras pastas base que ele tinha adquirido. E você, como você viu, mostrou anteriormente, Márcio, naquela situação, ele é indicado o valor da pedra que ele está comprando. E aquela pedra, como você pode perceber, está inscrito 25 mil em uma e 28 mil em outra. Porque é uma pasta base mais elaborada, mais pura, menos misturada com insumos, né, que acabam... Não houve, essa droga ainda não foi virada outras vezes. Então ela pode ser virada ainda mais uma ou duas vezes.
Parabéns ao Genarque, Rodrigo Cunha Campos e ainda a Jaqueline Passos de Amorim serão levados para o presídio, onde ficarão à disposição do judiciário pelo menos por um tempo. Uma droga avaliada em R$250 mil e que poderia chegar a R$500 mil com as misturas que eles colocam na pasta base para a fabricação do crack. E tivemos ainda mais uma prisão por tráfico de entorpecentes, também registrada pela polícia. Foi autuado João Vitor de Jesus. A PM fazia o patrulhamento de rotina pela Vila União, para ser mais exato, na Rua 10, quando viu uma moto em atitude suspeita. Ao abordar, esse rapaz correu e parou em frente a uma residência desesperado, tentando entrar na residência, não conseguiu, ainda peitou os policiais, foi necessário usar a força para contê-lo, e por cima do muro ele jogou uma porção de cocaína. A explicação dada, ele estava precisando de dinheiro para comprar remédio para mãe, portanto ia vender essa cocaína aqui na região central. Só que a polícia o pegou antes, com isso a cocaína foi apreendida e esse rapaz levado para o presídio. João Vitor de Jesus sendo encaminhado nesse momento para a cadeia pública de Anápolis. Fato registrado também no último plantão da Polícia Civil aqui na cidade. Plantão da doutora Carla Portes Poubel. Bom trabalho realizado pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil. Gente, tivemos ainda uma outra ocorrência registrada pela polícia. Wesley Patrick Ferreira Ribeiro, vulgo Dadinho. Esse rapaz está preso em São Paulo. Ele matou a dona Erminda Rodrigues de Souza com 54 facadas. Ele está preso em São Paulo. Já foi pedido através do Dr. Wander Coelho, delegado da Divisão de Homicídios, o recambiamento desse homem para Anápolis para cumprir a sua prisão aqui na cidade. É mais um problema a menos, né, para a população. Esse rapaz é um perigo. Já botou muita gente para mudar de bairro, já que ele era bastante violento. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis.
Plantão policial.
Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Cotação do dólar.
Bem, o dólar comercial está valendo, essa manhã de quinta-feira, R$ 2,555. É o valor do dólar comercial. Já o dólar paralelo e o dólar turismo estão valendo R$ 2,72.
Notícias da Manchester.
Olha, aquelas prisões que foram feitas lá em São Paulo, elas constataram que os presos estavam com armas pesadas. E essas armas pesadas foram justamente aquelas que foram usadas aqui em Goiás, na segunda-feira, lá próximo à entrada para Morrinhos, ali na BR-153, entre Goiatuba e Morrinhos, ali na BR-153 foi feito aquele assalto a carros pagadores, onde eles mataram três seguranças e também fizeram cena violenta, de verdadeira filme de guerra, lá na BR-153. A dupla suspeita de roubo, lá dos carros fortes, usava documentos falsos, segundo a polícia de São Paulo. Até o fim da tarde de ontem, a dupla presa na zona leste de São Paulo, na terça-feira, com armamentos pesados em um caminhão, não havia sido identificada pelas equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, da Polícia Civil de São Paulo. Com os dois homens que usavam documentos falsos, foram apreendidas armas com grande potencial destrutivo, como uma metralhadora calibre .50, capaz de perfurar a blindagem de tanques de guerra e derrubar helicóptero e aviões. Os dois foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas, de uso restrito, e devem ficar presos em São Paulo, onde seguem as investigações sobre a organização criminosa que matou os seguranças Adriano Ferreira Barbosa, Argon Romel de Lima e Jean Santiago Queiroz Santos, da Federal Segurança de Transportes de Valores, durante o roubo de três carros fortes na tarde de segunda-feira na BR-153, ali próximo à entrada para Morrinhos. O importante é que as investigações chegaram à seguinte conclusão: os dois integrantes da organização criminosa foram presos quando voltavam para o estado de São Paulo. Os dois eram os responsáveis por guardar os armamentos. Com eles foram apreendidos 5 fuzis de calibre 7.62 e 5.56, uma submetralhadora 9mm e uma metralhadora calibre 50, 9 coletes antibalísticos, capuzes, máscaras, equipamento para arrombamento de cofres, radiocomunicadores, explosivos prontos para uso e material para montar mais bombas e cerca de R$ 700 mil. Somente um dos explosivos encontrados, ou seja, com detonador e o estopim, pronto para detonar, tinha cerca de 2 quilos de explosivo. Isso é capaz de explodir metade de um quarteirão, contou um policial responsável por essa área de segurança em São Paulo. Agora, eles estão preocupados. Como é que esse caminhão entrou em Goiás, fez esse estrago todo, saiu de Goiás e a polícia goiana não deu condição de fazer o combate? Isso prova que está faltando mais traquejo por parte do sistema policial para poder averiguar o que há na fronteira, na divisa e também da investigação, porque eles entraram com muita facilidade, fizeram um estrago de um tamanho enorme, voltaram e foram pegos em São Paulo.
Notícias da Manchester.
Boletim do Esporte, com Cláudio Souza.
Olá, bom dia. O Atlético Mineiro, atual campeão da Copa do Brasil, tem novo presidente. Trata-se de Daniel Nepomuceno, de 36 anos. Ele vai substituir Alexandre Calil, que ficou 4 anos à frente do Galo Mineiro. E a nova diretoria já começou a trabalhar e renovou com o técnico campeão Levir Cup por mais 1 ano. E busca agora manter os jogadores para a próxima temporada. E ainda a contratação de mais 2 atacantes de ponta para as disputas do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A e também a Libertadores da América. Ricardo Drubuski, técnico do Goiás, deve esperar até a próxima semana para renovar com o Verdão da Serrinha, já que o treinador aguarda a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra a Chapecoense, domingo às 17 horas. Caso o time esmeraldino alcance o seu objetivo, a Sul-Americana, Ricardo Drubuski deve permanecer para a temporada de 2015, onde Goiás irá disputar o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e, quem sabe, a Copa Sul-Americana. E por falar em Copa Sul-Americana, ontem aconteceu o primeiro jogo da decisão de 2014. Em Medellín, o Atlético Nacional da Colômbia empatou com o River Plate em 1-1. Agora, no jogo de volta que acontece na próxima semana, quem vencer será o campeão da Copa Sul-Americana de 2015. O River Plate joga por um empate de 0-0. Lembrando que o time argentino nesta competição realizou 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. O destaque agora é para a Napolina. A Chata, que se prepara para o Campeonato Goiano da Primeira Divisão, perdeu ontem o zagueiro Pachuca, que acabou acertando com a Penapolense para o Campeonato Paulista. Para a próxima temporada, a Chata conta com 4 zagueiros. São eles Glauco, Jacó, Cris e Neto Pinheiro. A Napolina, que estreia no Campeonato Goiano da Primeira Divisão no dia 1º de fevereiro contra o Atlético no estádio Jonas Duarte, aqui em Anápolis.
Boletim do Esporte.
Notícias da Manchester.
Olha, a nossa ouvinte, Jubiele Costa, ela mora lá na rua 10, quadra 18, lote 6, no Morumbi. Ela está dizendo que em frente à casa dela tem um lote enorme e que pertence à Prefeitura Municipal, e o mato está mais alto do que a própria casa dela. E lá está sendo um foco de moscas, insetos, mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, e está realmente causando um mal-estar muito grande. E ela gostaria que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, fizesse a roçagem do lote, porque é o lote da Prefeitura Municipal. Ela tem que cuidar daquilo que é dela, porque está trazendo muita inconsequência e muito mal-estar para os moradores lá do Morumbi. A Jubiele Costa mora lá na rua 10, quadra 18, lote 6, no Morumbi, e ela está dizendo que o lote é da prefeitura, deve ser para uma praça, e que um mato é muito grande, lixo, e aquilo acumula insetos, animais peçonhentos, e principalmente o mosquito Aedes aegypti, que agora pode trazer essa chikungunya aí, que realmente é tão nociva quanto a dengue. Então ela está pedindo à Prefeitura Municipal para fazer a roçagem e a manutenção da limpeza daquele lote. E também o Derek Sintra Velasco, ele comunicou conosco que um colega dele de serviço achou a documentação de José de Souza Silva. Esses documentos foram achados lá no bairro de Lourdes. O José de Souza Silva nasceu no dia 2/12/44 e perdeu a documentação lá no bairro de Lourdes. Ele disse que a documentação está com ele e ao meio-dia ele vai trazer os documentos para ficarem aqui na portaria da Rádio Manchester, onde o José de Souza Silva poderá passar e pegar a sua documentação que foi achada lá no bairro de Lourdes.
Notícias da Manchester.
E agora vamos ao Geraldo Divino. Ele vai trazer aí informações das coisas que acontecem em Anápolis e que são levantadas, repercutidas aqui pela Rádio Manchester. Vamos lá.
Ademar Santillo, a dona Cássia, também a dona Maria José, elas residem na Vila Formosa, mais especificamente na terceira etapa, Avenida Federal, Ferroviária. Ela diz que o poste número 02343174 está sem lâmpada já há muito tempo. Diz que é um posto estratégico. Ela está pedindo a nossa intervenção para a iluminação desse poste. Eu estou com o Gabriel Rebelo, o homem luz da cidade, com a possibilidade de atender a dona Maria Borges e a dona Cássia. Gabriel, bom dia.
Bom dia, Geraldinho, ouvidos da Manchester. Nós temos todas as plenas condições de atender essas duas senhoras e agora já está me passando o endereço com o respectivo número do poste, para a gente ficar bem mais fácil. Então, mais tarde da manhã está trocado, se Deus quiser.
Facilita bastante quando a pessoa dá o endereço certinho, né, Bia?
Facilita, não só o endereço, como o número do posto, que a gente é só localizar no sistema. É rapidinho, a gente já sabe onde é, faz, qual a lâmpada que está lá, qual é tudo. Tudo isso aí fica. Facilita para nós todos.
Perfeito. Bia, me diz uma coisa, com o período de chuvoso que chegou aqui, há muito problema com relação às lâmpadas, queima muita lâmpada, relê, esse tipo de coisa. Vocês estão preparados, tem estoque de lâmpada, relê, para sanar os problemas que aparecerem?
Geraldo, estoque nós temos, material de reposição está tranquilo. O problema é que realmente tem dado muita lâmpada queimada, relê, nós temos tendo muito serviço, mas tudo dentro da conformidade. Nós temos o material de reposição, está tranquilo, viu, Geraldo? Está tranquilo.
Vocês têm quantas equipes trabalhando nesse setor?
Nós temos 4 equipes em cada setor, em toda a cidade, girando a cidade todinha, e temos 2 equipes de plantão.
É bom que as pessoas têm a lâmpada queimada na porta da sua casa, ele entre em contato com vocês ou com a gente da rádio para facilitar o trabalho de vocês, que você não tem condição de procurar a lâmpada no bairro, na cidade toda.
É, nós temos várias condições do contribuinte nos achar, nos passar esse endereço, tem um 56, tem vocês na rádio, tem a gente direto aqui. O que eles não podem cair é no prejuízo. Eles já pagam muito imposto, então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso.
Notícias da Manchester.
E você quer participar? Telefone para 3943-9303 e deixe a mensagem. E vamos lá, aqueles que telefonaram para 3943-9303 e entraram em contato conosco. Vamos lá.
Fala comunidade.
Bom dia. Eu estava ouvindo o senhor falar no programa anterior sobre a febre daquele mosquito chikungunya, transmite, e que as dores perduram por 2 anos, piores do que as dores produzidas por esse mosquito após a febre, são as dores produzidas pelo TT, que já duram 12 anos e vamos aguentar por mais 4 anos. Quem deveria pagar aumento de impostos é só as pessoas que votaram no PT. Quem não votou não deveria pagar, porque não é certo que o justo pague pelo pecador. E agora, eles estão querendo modificar a lei da responsabilidade fiscal para favorecer a presidente, porque sabem que no bolso do contribuinte eles vão encontrar o dinheiro que precisam através dos aumentos dos impostos. Bom dia.
Tivemos aí a palavra, a opinião, a ideia da dona Isadora, e ela colocando aí como ouvinte, como participante, a sua ideia a respeito disso. Realmente são coisas que precisam ser bem analisadas pela população. A reforma lá no Congresso Nacional passou hoje por volta de 3:30 da noite, a da madrugada, e agora na terça-feira vai apenas votar destaque. E também nós temos que lutar contra o aumento do IPTU que está na Câmara Municipal de Anápolis. Essa é a luta que a população tem que fazer em conjunto para defender os interesses, principalmente da classe trabalhadora.
Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos, mas você continua com a programação da Manchester. Já está por aqui o nosso amigo Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo.
Bom dia, Roger. Isso mesmo, já estamos por aqui para dar sequência à programação Manchester. Está chegando o Momento Sebrae.
Momento Sebrae. Começa agora o programa de maior sucesso entre as micro e pequenas empresas.
Olá! Manual orienta sobre acesso ao crédito.
Cartilha desenvolve plano para utilizar financiamentos.
Capacitação empresarial.
Cartilha do Sebrae orienta pequenos negócios para elaborar plano de acesso ao crédito.
O manual contribui para que...